Estudo sobre a fé. Capítulo 8. Fé. E. J. Wagner. Tudo o que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. É por isso que, justificados, feitos justos, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. A fé, não as obras, é o meio pelo qual as pessoas são salvas, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 8 e 9. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, versos 27 e 28. O Evangelho exclui a jactância, e esta é a consequência natural de todas as tentativas de alcançar a justificação pelas obras. Todavia, o Evangelho não exclui as obras. Pelo contrário, as obras, boas obras, consistem no supremo objetivo do Evangelho, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, verso 10. Não há aqui a mínima contradição. A diferença reside entre nossas obras e as obras de Deus. Nossas obras são sempre defeituosas. As obras de Deus são sempre perfeitas. Portanto, precisamos das obras de Deus a fim de sermos perfeitos. Mas não somos capazes de realizar as obras de Deus, pois Ele é infinito, e nós não somos nada. Não existe presunção maior do que alguém pensar que é capaz de realizar as obras de Deus. Rimos quando um menino de 5 anos imagina que pode fazer o trabalho do seu pai. Tolice ainda maior é um ser humano insignificante imaginar ser capaz de realizar as obras do Todo-Poderoso. A bondade não é algo abstrato, é uma ação, e ações só são encontradas em seres vivos. E visto que unicamente Deus é bom, somente suas obras têm algum valor. Somente quem possui as obras de Deus é justo. Como ninguém pode realizar as obras de Deus, segue-se necessariamente que Deus deve concedê-las a nós, se é que devamos ser salvos. É justamente isso que Ele faz para todos os que creem. Quando os judeus, em sua autossuficiência, perguntaram: "Que faremos para realizar as obras de Deus?", Jesus respondeu: "A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado." João 6, versos 28 e 29. A fé é atuante. Gálatas 5, verso 6 e 1 Tessalonicenses 1, verso 3. Ela traz as obras de Deus ao crente, visto que ela traz Cristo para o coração. Efésios 3, 17. E em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, verso 8. Portanto, Deus não apenas estava, mas está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, verso 19. Assim, se Cristo habita no coração pela fé, as obras de Deus se manifestarão na vida, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, verso 13. O modo como isso ocorre não está ao alcance de nossa compreensão. Não precisamos saber como é realizado, já que não somos nós que realizamos a obra. Basta-nos reconhecer o fato. Somos tão incapazes de entender como Deus realiza suas obras quanto somos de realizá-las nós mesmos. Assim, a vida cristã é sempre um mistério, mesmo para o próprio cristão. Trata-se de uma vida que está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, verso 3. Ela está oculta mesmo da visão do cristão. Cristo em nós, a esperança da glória, é o mistério do Evangelho. Colossenses 1, 27. Em Cristo somos criados para boas obras, as quais Deus já preparou para nós. Temos apenas que aceitá-las pela fé. A aceitação dessas boas obras corresponde à aceitação de Cristo. Quanto tempo atrás Deus preparou essas obras para nós? As obras estavam concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, os incrédulos não entrarão no meu descanso. Hebreus 4, versos de 3 a 5. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Verso 3. Portanto, o sábado, o sétimo dia da semana, é o descanso de Deus. Deus deu o sábado como sinal pelo qual os homens possam saber que Ele é Deus e que é Ele quem santifica. Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20. A guarda do sábado não tem absolutamente nada que ver com justificação pelas obras, mas é ao contrário, o sinal e o selo da justificação pela fé. É um sinal de que o ser humano renuncia às suas obras pecaminosas e aceita as obras perfeitas de Deus. Como o sábado não é uma obra, mas um repouso, ele é a marca de descanso em Deus mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro dia além do sétimo dia da semana se qualifica para ser a marca do perfeito descanso em Deus, porque foi somente neste dia que Deus descansou de todas as suas obras. É o descanso do sétimo dia, no qual ele diz que os incrédulos não podem entrar. Somente ele, dentre todos os demais dias da semana, consiste no dia de descanso e está inseparavelmente ligado à perfeita obra de Deus. Nos outros dias da semana, incluindo o primeiro dia da semana, Deus trabalhou. Nesses dias nós também podemos e devemos trabalhar. Contudo, em cada um deles podemos e devemos descansar em Deus. Esse será o caso se nossas obras forem feitas em Deus. João 3, 21. Assim, as pessoas deveriam descansar em Deus todos os dias na semana, mas somente o sétimo dia pode ser o sinal desse descanso. Duas coisas podem ser observadas como conclusões auto-evidentes das verdades já apresentadas. A primeira é que o ato de separar outro dia além do sétimo, como o sinal da aceitação de Cristo e do descanso em Deus por meio de Cristo, era, na realidade, um sinal de rejeição de Cristo. Como se trata da substituição do caminho de Deus pelo caminho do homem, essa troca constitui, de fato, o sinal da pretensão humana de superioridade acima de Deus e da ideia de que o homem pode se salvar por suas próprias obras. É claro que nem todos que observam o outro dia têm essa pretensão. Há muitos que amam o Senhor com sinceridade e o aceitam humildemente, que observam outro dia além daquele que Deus concedeu como sinal do descanso nele. Tais pessoas simplesmente não aprenderam ainda a expressão plena e adequada da fé. Mas sua sinceridade e o fato de que Deus aceita sua fé não fingida não alteram o fato de que o dia que elas observam é o sinal de exaltação acima de Deus. Quando essas pessoas ouvirem a misericordiosa advertência de Deus, elas abandonarão o sinal da apostasia como abandonariam uma casa infestada de pragas. O segundo ponto é que as pessoas não podem ser forçadas a guardar o sábado, visto que ele é um sinal de fé, e ninguém pode ser forçado a crer. A fé surge espontaneamente como resultado de se ouvir a palavra de Deus. Ninguém pode forçar nem a si mesmo a crer, muito menos obrigar outra pessoa. Sob a coação da força, os temores de uma pessoa podem ser manipulados de tal forma que ela pode dizer que crê e até mesmo agir como se cresse. Em outras palavras, uma pessoa que teme o homem em vez de Deus pode ser forçada a mentir, mas mentira alguma jamais procede da verdade. 1 João capítulo 2, verso 21. Portanto, como o sábado é o sinal da fé perfeita, consequentemente ele é o sinal da perfeita liberdade. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. A liberdade que o Espírito concede, pois o sábado, como parte da lei de Deus, é espiritual. E assim, finalmente, que ninguém se engane com o pensamento de que uma observância externa, até mesmo do dia de descanso designado por Deus, no sétimo dia, sem fé e confiança somente na palavra de Deus, corresponde à guarda do sábado de Deus. Tudo o que não provém de fé é pecado.